Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Nildiceia Aparecida Rocha, falar sobre esse livro que está saindo pela coleção da própria G Digital, que é A Constituição da Subjetividade Feminina, em Alfonsine Storni, Uma Voz Gritante na América. Em primeiro lugar, parabéns pelo livro, né, e pela escolha, inclusive, né, dessa poeta da Alfonsina. Eu queria que você contasse um pouquinho para o público, né, quem é essa escritora, Alfonsine Storni, que talvez não seja tão conhecida, né, aqui no Brasil.
Justamente, essa escritora, Alfonsine Storni, é uma escritora, argentina do início do século XX, muito conhecida no mundo hispânico, do México até o sul da Argentina, do Chile, mas muito pouco conhecida na literatura, na cultura brasileira. Ela é uma escritora como ponto de referência na literatura e na cultura argentina. As crianças, por exemplo, do ensino primário, do ensino secundário, elas recitam poemas dessa escritora, Alfonsine Storni, e ela é muito pouco conhecida aqui no Brasil, por isso esse resgate no contexto brasileiro da Alfonsine Storni. Aqui no Brasil, com relação às escritoras hispano-americanas, a gente conhece a Gabriela Mistral, por exemplo, não? Agora, a Alfonsine, ela é muito pouco conhecida. E ela é um ponto de referência, como se diz em espanhol, é um hito, um ponto de referência que a partir dela marca a constituição de um tipo de escritura feminina diferente. Ela é uma mulher que nasceu na Suíça, na verdade. Aos 4 anos de idade, ela foi com toda a família para a Argentina, mas filha de argentino, se naturalizou argentina, e começa a escrever com 16, 17 anos, né? Ela mora no interior da Argentina. E aos 19 anos, ela se muda para Buenos Aires e passa a viver de literatura e da arte de ser docente. Ela é professora primária e faz poesia. É muito interessante também a gente perceber que a Alfonsine Storni é a primeira mulher na história do mundo cultural, do novo intelectual, como fala da Vivinhas, no contexto latino-americano. Ela vai ser a primeira mulher que vai participar das tertúlias ou dos saraus literários que acontecem, por exemplo, em Buenos Aires, no Café Tortoni, ao lado de nomes como Borges, como Roberto Justi e outros que são muito conhecidos na literatura argentina e latino-americana de um modo geral.
E ela te chamou a atenção em que momento que você decidiu trabalhar justamente com a obra dela?
Então, eu sou formada pela Unesp em português e inglês. Depois, após uma experiência de 7 anos ensinando português para estrangeiros na Argentina, eu conheci Alfonsine Storni em um contexto argentino, quer dizer, em loco. E lá eu percebi a representatividade que essa escritora tinha para a cultura do povo argentino. Voltando para o Brasil, eu fiz a minha complementação no curso de letras em língua espanhola. E daí eu fui estudar detidamente as escritoras mulheres da literatura hispano-americana e percebi a importância, já mais criticamente, analiticamente, da contribuição literária, especificamente poética, da obra da Alfonsine Storni. Então, assim, ao longo de uma trajetória, não foi se constituindo esse interesse pela Alfonsina. Agora, muito me chamou a atenção a vida da Alfonsine Storni e que, de certo modo, reflete um pouco na literatura da Alfonsine Storni, inclusive a crítica literária de um determinado momento sobre a Alfonsina, vai classificar a obra dela como sendo autobiográfica. Existem características autobiográficas na obra da Alfonsina que retratam a particularidade da vida dela, que é o seguinte: ela foi a primeira mulher a participar das tertúlias literárias, como eu comentei, mas ela é uma mulher do início do século XX, que em 1918, 17, ela grávida, mãe solteira de um homem casado político que ninguém nunca soube, pelo menos não foi divulgado publicamente o nome do pai do seu filho, mas uma mulher grávida, num contexto totalmente inusitado, que a mulher não poderia romper com o status quo, deveria ser uma moça casadoira, casadoura, não? Ela grávida, mãe solteira, vive de literatura e de ser professora primária. Então, institui um modus operandi num contexto que isso é inusitado, que isso não acontece, né? Então, isso é uma coisa que me marcou muito, particularmente na vida da Alfonsine Storni, né?
E isso acabou te fascinando também em relação ao texto dela. O texto dela é muito forte, né? Acho que é um texto muito vigoroso, interessante.
Isso, exato. Segundo a crítica literária, e esse resgate eu faço no meu livro, né, assim, na primeira parte tem a contextualização da produção da Alfonsina na literatura latino-americana, especificamente na literatura argentina, e no segundo momento eu vou traçar a análise da poesia em prosa da Alfonsina. Então, segundo a crítica literária, a gente percebe que a Alfonsina, ela tem uma produção muito interessante na poesia, que é considerada por Delfino Muschietti, por exemplo, como sendo uma poesia de entretenimento, e que, na minha análise e análise de Alicia Salomone, que é uma crítica literária chilena, a gente resgata que não é só uma poesia de entretenimento, uma poesia dócil, útil, a nível Foucaultiano, mas que é uma poesia que transgride o dócil e o útil, uma poesia que, como diz no poema dela, que se chama La Loba, né? Ela fala que é uma loba que foge do rebanho e que ela está no mundo para lutar e para viver do seu próprio sustento em pleno início do século XX. Quer dizer, ela já é uma voz, um chamamento às mulheres para elas terem a sua independência, né? Mesmo porque, se a gente pensa numa teoria de crítica feminista, é o momento do segundo movimento dos posicionamentos das mulheres na sociedade. Então, na poesia, resgatando o que eu estava falando, na poesia, aparentemente uma poesia de entretenimento, tem uma análise mais profunda, essa perspectiva de transgressão, entre aspas, a gente pode dizer dessa maneira. Então, ela tem uma poesia muito forte, que é muito analisada, inclusive, nos Estados Unidos. E tem uma prosa que ela é claramente, explicitamente feminista, né? Que, inclusive, em determinado momento da produção da Alfonsina, ela vai produzir crônicas no jornal La Nación, que é um jornal bastante conhecido da Argentina, que ela vai escrever como sendo um senhor idoso chinês, que se chama Tao Lao, e que escreve como as mulheres devem se comportar na sociedade, né? Então, assim, você tem aparentemente duas vertentes: uma poesia comportada, uma prosa mais transgressiva, mas que, na verdade, você percebe esse trânsito, uma hibridização, tanto na poesia quanto na prosa. E eu analiso no meu livro justamente o gênero híbrido dela, que é a poesia em prosa, que é um corpo, um texto que, pela primeira vez, alguém se debruça sobre esse texto. O livro se chama Poemas de Amor, porque esse livro, inclusive pela própria Alfonsina, ele foi considerado como um livro menor. E eu resgato esse livro com um status assim, de visibilidade, né?
Agora, para você especificamente, o que mais te chama atenção, até depois desse trabalho todo com a Alfonsina, o que é mais forte para você? Essa Alfonsina mulher com essa história? Inclusive tem a morte dela, que você acabou não comentando, acho que vale a pena.
Isso é muito interessante, né? Porque ela tem essa mulher que nasce no exterior, se torna argentina, hispano-americana, latino-americana, rompendo com essas fronteiras, né? Mulher do mundo, pode-se assim dizer. Tem uma trajetória de vida um pouco complicada, com esse filho que nasce de um amor outro. Vive de literatura, portanto, ela tem economicamente uma vida muito difícil, muito complicada. Ela nunca chega a ter uma casa própria, por exemplo, não comprada com seu próprio trabalho. E a partir de determinada idade, ela tem um câncer fulminante, faz tratamento, mas ela não consegue superar esse câncer. E ela decide, ela opta, como eu costumo dizer, ela opta por não viver mais, né? E aí ela tinha o hábito, por exemplo, de passar o verão em Mar del Plata, que é a praia bastante visitada dos argentinos, quando não vem para o Brasil, mas contemporaneamente. Ela, numa dessas viagens para Mar del Plata, ela decide se entregar ao mar. Por isso tem um poema dela bastante conhecido, que é Alfonsina e el Mar, que foi um poema feito dedicado à Alfonsina, porque na praia La Perla, que seria a pérola, ela resolve se entregar para o mar. E um pouco antes, no 2 dias antes, ela manda um poema para o filho dela, justamente se entregando, declarando, digamos assim, essa entrega que ela se faz ao mar, né? Ela se entrega ao mar, então ela resolve não viver mais, é como eu costumo dizer, né? Uma vida um pouco assim trágica. Mas, na minha perspectiva, o que me chama a atenção da obra da Alfonsina, eu sou muito apaixonada pela Alfonsina, né? Acho que dá para perceber. Mas não é só pela pessoa, é pela ela, essa harmonia que existe entre obra e vida, né, como um marco de referência naquele momento histórico. Isso é muito importante a gente perceber, que é o momento histórico em que propicia a irrupção desse tipo de literatura, desse tipo de prática discursiva, digamos assim.
E ao mesmo tempo tem essa questão feminina, feminista, que ela acaba, de certa maneira, abraçando até por essa história de vida também que você comentou. Quer dizer, como é que você, rapidamente, claro, mas como é que você vê a influência desse momento histórico, dessa afirmação da mulher na obra da Alfonsina?
Ah, é fundamental, Oscar. Essa questão do momento histórico na Alfonsina, ela, resumidamente, assim, é uma mulher que faz política, ela faz política, ela é socialista, ela participa dos movimentos socialistas no momento histórico em que ela viveu, ela vai às ruas, ela verbaliza o posicionamento político dela em texto, por isso que eu digo, na poesia e na prosa. Tá? E muito nas crônicas que ela veicula no jornal e na atitude mesmo dela, no sentido de ser uma mulher à frente do seu tempo, né? A vanguarda, digamos assim.
Porque é
Não.
interessante.
E nessa harmonia entre o discurso feminino e feminista, entendendo o feminino como aquele característico do dentro, do lar, e feminista como característico do de fora, usando a terminologia da Francine Maciello. Então, nesse sentido, que eu coloco subjetividade feminina barra feminista, porque há uma harmonia entre o espaço interior com o espaço público, nesse sentido.
Não, eu ia colocar que a gente acaba conhecendo um pouco a Alfonsina mais como poeta, né? E acho que é um lado
Isso.
muito interessante do teu trabalho, que tem o um lado cronista, né? Tem o um lado dos textos em geral, que me parece que se ela já não é tão conhecida no Brasil, mas muito menos esse outro lado dela, da crônica, do texto em prosa. Geralmente a referência dela é como poeta, se não estou enganado.
É exatamente isso. A crítica literária, de modo geral, inclusive na educação, veicula os textos poéticos da Alfonsina, e não a prosa. A prosa é menor de crítica literária. Eu conheci na busca que eu fiz, no momento da Bolsa Sanduíche em Buenos Aires, apenas dois livros sobre a crítica em prosa dela, que é muito pouco. Em poesia você tem no mínimo 20 obras publicadas sobre a poesia dela, né? E a prosa dela é tão importante quanto a poesia, é tão transcendente, é tão relevante quanto a poesia. Nesse gênero, poesia em prosa, é muito interessante a gente marcar também que é um gênero que naquele momento histórico ele está sendo produzido. Oliverio Girondo, por exemplo, que é contemporâneo Alfonsina Storni, mais vinculado às vanguardas argentinas, vai ser um poeta também que vai produzir um tipo de texto, de poesia em prosa, esse gênero considerado híbrido, não?
Você comentou, inclusive, que ela circulava bem, né, pelo mundo intelectual da Argentina, né, inclusive com grandes nomes. De que modo ela era vista no mundo contemporâneo dela, entre os intelectuais
Ah, essa
daquela época?
pergunta é muito interessante, eu gosto. Porque assim, no primeiro momento, quando ela começa a produzir, ela não tem condições financeiras de subsidiar a sua produção literária, né, sua poesia, digamos assim. Então, como que ela é vista? Ela é vista como ela pede emprestado dinheiro para publicar, publica, nunca paga aquele dinheiro que pediu inicialmente emprestado, mas publica, vende, consegue ganhar um nome. E ela é vista pelos intelectuais de renome. O próprio Borges vai dizer isso como uma poetisa que produz um tipo de texto de entretenimento, um texto bem comportado, para uma rapariga bem comportada. E as críticas literárias mulheres do momento contemporâneo dela vai dizer que não, que ela está fazendo um tipo de texto que não é só de entretenimento, é um tipo de texto que promove uma discussão, que promove uma reflexão. E o momento histórico que a Alfonsina vive é muito interessante, porque é um momento que está tendo um surgimento, um aparecimento muito interessante do novo intelectual no contexto latino-americano, especificamente na Argentina. Porque, por exemplo, quem fazia literatura eram os políticos, eram pessoas que vinham de uma educação elitizada e economicamente abastada. A partir desse momento, o momento que vive a Alfonsina Storni, é o momento que os estrangeiros, que o grupo de Boedo, como é chamado, porque assim, quem podia produzir literatura era o grupo de Florida, que é um bairro, né, uma região importante, que é onde transitam as pessoas mais abastadas em Buenos Aires. Então, o grupo de Florida pode produzir um tipo de literatura que é aceita pela elite, digamos, que é aceita pela crítica literária. E o grupo de Boedo, Boedo é um bairro mais pobre, naquele momento histórico mais pobre que hoje em dia, inclusive, o grupo de Boedo, que é o grupo dos poetas constituído por pessoas de formação econômica um pouco menor, que são os estrangeiros, esse grupo é o grupo que não está autorizado, digamos, que não é reconhecido. Mas é justamente o grupo que depois vai compor esse novo contexto, esse novo intelectual que está surgindo, que está produzindo coisas que hoje são pontos de referência, como o texto do Alphonsine Storni, do Roberto Giusti e outros, não? E é muito interessante comentar o seguinte, tem uma outra escritora do contexto da Alfonsina, que é a Nora Lange, em português, que faz poesia e que é considerada uma poesia melhor do que a poesia da Alfonsina, mas que não ficou na história, digamos, que não transcende. Mas que naquele momento foi considerada importante porque ela transitava no meio literário ao lado de Borges, enquanto que a Alfonsina não. Quer dizer, ela teve que galgar esse espaço, né, para poder transitar no meio literário e ser reconhecida.
Agora, você continua pesquisando a obra da Alfonsina nesse momento? Nildi, você está com outros interesses dentro desse universo da literatura latino-americana?
No momento a gente está fazendo assim um estudo, inclusive eu estou com uma orientanda que está trabalhando com isso, a gente está fazendo aproximações da Alfonsina com escritoras mais contemporâneas, como, por exemplo, Alessandra Pizarnik, que é uma escritora mulher também argentina, no sentido em que Alessandra recupera questões trabalhadas pela Alfonsina Storni, né? Questões temáticas da subjetividade feminina e feminista. Que sentido houve uma modificação, porque há um espaço histórico-temporal de distanciamento, em que sentido as temáticas, as questões da subjetividade feminina e feminista são modificadas, conservadas, né? Em que sentido há uma mudança de posicionamento, digamos.
Esse teu livro está dentro da coleção da própria Gê Digital, em que os livros ficam gratuitamente disponíveis, né, para serem baixados pela internet. Eu queria que você refletisse um pouquinho com a gente, como é que você vê esse programa, você vê como uma forma da universidade, especificamente da Unesp, no caso, devolver para a sociedade o conhecimento que ela gera. Qual é a tua percepção desse projeto?
Olha, eu percebo esse projeto como um excelente projeto. Quando eu vi o cartaz, inclusive, aqui na universidade, eu sou professora recém-contratada na universidade, estou apenas há 3 anos, e eu percebi justamente isso, uma forma de veicular um trabalho árduo que é produzido a nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, de pesquisas muito sérias, desenvolvidas por profissionais muito sérios, mas que muitas vezes não tem um espaço de divulgação. Então, esse programa é um programa que eu tenho que parabenizar, na verdade, que é um programa que dá condições para que o pesquisador, um conjunto de pesquisadores, possa veicular um trabalho sério que ele produziu e que ele ganhe uma extensão de divulgação um pouco mais extensa do que só ficar na biblioteca da unidade, por exemplo. Não, é fundamental. Mesmo porque, hoje em dia, trabalhar com tecnologia, a gente trabalha com tecnologia o tempo todo, quem não trabalha, a gente não tem condição, entendeu? Uma questão, o pessoal fala, é geracional. Não é geracional, é uma questão de contemporaneidade, né? Ou a gente só se atualiza ou a gente é atravessado, avassalhado pela história.
Quem quiser entrar em contato com você para trocar algumas ideias sobre a Alfonsina, sobre a literatura latino-americana ou argentina especificamente, você pode deixar algum e-mail institucional, algum contato, por favor?
Isso, vou deixar meu contato. O meu e-mail se encontra na página da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, que é nildinrocha@fclar.unesp.br, ok?
O prazer hoje de conversar aqui no nosso perfil com a Nildi Ceia Aparecida Rocha, Nildi Rocha, né, como é o seu e-mail?
Nildi Rocha, isso mesmo.
Que acaba de lançar, então, um livro nessa coleção da própria Gê Digital, A Constituição da Subjetividade Feminina, Alfonsine Storni, Uma Voz Gritante na América. Nildi, obrigado pela entrevista, parabéns por esse livro e até breve, tá bom?
Até breve, até mais.